Fair Play, desporto com opinião.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play, o último desta temporada. Hoje tenho comigo o Francisco Isaac e o Gonçalo Melo. Hoje vamos fechar esta temporada, é o fechar a cortina do futebol português. E um futebol português que já está em continuidade há quase um ano, e foi ontem, no dia 1 de agosto, que se fecharam as hostes. O campeonato naturalmente já terminou na semana passada, mas no dia 1 de agosto, final da Taça de Portugal, Porto-Benfica, em que os Dragões saíram por cima com o resultado por 2-1, e é sobre isso que vamos falar aqui um bocadinho para terminarmos esta temporada, antes de olharmos já para a época 2020-2021, vamos então falar naturalmente desta Taça de Portugal. E falar desta Taça de Portugal, Francisco Isaac, é claramente falar da superioridade que o Futebol Clube Porto teve sobre o Benfica, pelo menos nos confrontos diretos.
Muito bem, João, obrigado mais uma vez pelo convite aqui na Portuguesa. Já a semana passada fiz o grande elogio a ti e ao Rui Mesquita pelo trabalho excelente que fizeram por manter este podcast, e que espero que volte já para a época 2020-2021, com o devido descanso de férias, até porque o Campeonato de Futebol regressa em meados de setembro. E por isso queria agradecer mais uma vez a vocês dois, e queria agradecer aos nossos ouvintes, aqueles resistentes que têm paciência para ouvir o podcast, que dura sempre entre 25 minutos a 50, e agradeço muito a vossa presença aqui. Em relação à taça, repara, foi um jogo, eu vi o jogo depois de ter acontecido, e já sabia o resultado, não é? O que me deixou surpreendido é que o Futebol Clube do Porto, com 10, conseguiu na segunda parte dominar praticamente os últimos 45 minutos. Os últimos 10 deu muito Benfica, e acho que foi a altura que o Benfica se soltou um bocado as amarras. Portanto, não sei se o Porto permitiu, ou porque o Benfica conseguiu, começou a desenhar mais alguma coisa daquilo que tinha feito durante a primeira parte. Mas, essencialmente, o Porto este ano, em três jogos com o Benfica, ganha os 3 e praticamente domina 2. Foi um jogo, eu digo, elétrico e agressivo. Na rádio eu tinha ouvido falar agressivo no bom sentido de atenção, não é no sentido de jogadores magoarem, apesar de haver aquela entrada do Luís Dias, que eu acho que o primeiro amarelo não é amarelo, mas o segundo, se o árbitro tivesse tido coragem, é vermelho direto, porque a maneira como ele entra é de uma impetuosidade muito grande e que não é admissível. Mas olhando
para o jogo, só pegar nessa expulsão e aproveitar para pegarmos nessa expulsão, queria-te perguntar, esperávamos que isso mudasse o jogo. Eu pergunto, da tua maneira como olhaste para o jogo, eu pergunto-te como é que o Futebol Clube Porto, com menos um, consegue garantir essa superioridade que tu falas. Dizes muito bem que o Futebol Clube Porto, isso para a tua surpresa, consegue superiorizar-se ao Benfica, menos nos 10 minutos finais, mas eu pergunto-te como é que, com menos um jogador, o Futebol Clube Porto consegue fazer isso.
Bem, o Gonçalo Melo depois também há a opinião dele sobre porque é que o Benfica, pelo seu lado, até tu podes dizer, porque tu fazes uma excelente sempre análise das equipas, e que eu admiro muito isso, mas claro, senti que quando há aquele segundo amarelo, disse o Benfica ia ganhar o jogo, porque 11 contra 10, impressionou o Benfica, que é uma tão boa equipa como o Futebol Clube Porto. Em termos de elenco, há quem diga que é muito melhor, eu não vou por esse caminho. Acho que o Porto tem muito melhor defesa que o Benfica, e acho que uma grande defesa, grande campeonatos, que é essencialmente importante. Mas o Porto, acima de tudo, correu bem, porque os jogadores todos ficaram dentro de campo, os outros 10, fizeram uma exibição, não digo só o perfeito, mas não foi muito longe disso. Os jogadores acertaram exatamente, todos não tinham que acertar. Foi o Uribe, para mim é um médio-centro espetacularmente completo. Tenho pena que tenha encontrado alguns problemas com o Sérgio Conceição durante a temporada, mas acho que faz parte do perfil de ambos. São muito combativos e chocam muito diferente, E o Danilo fez mais uma super exibição, seguríssima. Eu sei que o Sérgio Oliveira e tu és muito, muito fã disso, João, daquela, do aspecto técnico e do passe. Realmente o Sérgio Oliveira tem é sempre tudo com muito açúcar, sempre tudo com muito cuidado e com muito veludo. Mas o Danilo, põe um jogo deste, então com 10, é um jogador que pode crescer em termos de fisicalidade e dar à equipa um pulmão extra. Foi isso importante. E realmente depois o Porto tem aquele sorteio do golo do Mbemba, que vamos lá ver, a defesa do Benfica fica completamente dos papéis e o Valada Codimos não está nada bem na fotografia. Foi ali um desentendimento e acho que é o aspecto mais deficiente do Benfica, foi a temporada toda. E eu acho que muito engraçado que as pessoas caem em si do Weigl, que custou 20 milhões de euros, pronto, é um reforço caro. Mas neste jogo até teve bem, e o Rubem Dias, que fala, cantam-se grandes histórias sobre ele, que tão novo, e não é assim um central tão fantástico como fazem. Deixa muito espaço, permite, é muito agressivo. Eu lembro-me o Filipe, sem a capacidade de visão do jogo do Filipe, e o Filipe era um jogador que me irritava pela agressividade extrema que impunha dentro de campo. Sei que as pessoas gostam de centrais agressivos, mas há um limite. É por isso que eu não gosto do Sérgio Ramos, por exemplo, e desculpa este deambular, mas não são centrais que eu aprecio muito. Já o Pepe melhorou muito com os anos, transformou-se muito como jogador. Toda a gente lembra-se do Pepe do Real Madrid, aquele Pepe inicial do Real Madrid que toda a gente quer esquecer por completo. Mas acima de tudo, o Porto correu tudo bem. Os jogadores foram todos perfeitos. O Manafá esteve muito bem na posição, trabalhou bem. Acho que o pior de todos, aquele que não esteve tão bem, foi o Otávio, que foi seguro com o bolo no pé, mas tomou péssimas decisões. Se tivesse tomado as melhores, o Porto tinha conseguido sair ao intervalo com 1 ou 2-0, porque realmente ele faz bem tudo e depois, mais ou menos bem tudo. Aliás, sou estranho a falar bem do Otávio porque eu não o aprecio enquanto jogador, mas depois aquela última decisão, que é uma coisa que eu acho importante, um médio criativo, e aquilo que o Sérgio Conceição procura no Otávio, que é um box-to-box, mas com um poder de criação no último terço, deixou-me de desejar, mas o futebol do Porto foi superior ao Benfica. Acho que o Benfica, os próprios jogadores estavam com vontade de provar alguma coisa, mas mal vem o 2-0. Apesar de haver aquele 2-1 e no final do gol do Vinícius de penalidade, os jogadores do Benfica parecem tão cansados de algo que se passa à volta da equipa de futebol sénior do Clube da Luz. Parece que se passa qualquer coisa. E não sei se... Eu vim de Jorge Jesus, dá uma injeção muito grande de confiança. Mas há aqui vários jogadores que estão por estado de férias ou até saí do Benfica. O Jardel já não tem as pernas que tinha. O André Almeida, que eu não, que, assim, não é lateral direito de seleção nacional, neste jogo viu-se que tem alguns problemas no ataque, a defender, eu gosto bastante, mas é um jogador, não é de seleção nacional, é um jogador que será reconhecido para sempre como um grande jogador de clube, e não se pode tirar isso nunca ao André Almeida, mas são jogadores que já não estão para o Benfica precisa encontrar soluções rápidas para estas posições. E realmente há aqui uma chega forte, e os jogadores estavam a certa altura cansados, e o Porto é isto que se ganha com o Sérgio Conceição, é aquela agressividade, é o acreditar. Depois de serem campeões nacionais, parece que o Porto, no final, agigantou-se em todos os jogos, menos em Braga, que, pelo visto, a segunda parte não quis saber, quis ir de férias.
Francisco, deixa-me só fazer-te aqui duas perguntas rápidas antes de passarmos para o Gonçalo. Sobre o Porto, eu ainda queria que comentasses duas questões. A primeira, a clara questão estratégica, que tu já falaste um bocadinho há pouco, sobre aquela questão do Sérgio Oliveira e do Danilo. Naturalmente, que o Danilo e o Uribe eram jogadores para entrar aqui, e eu há pouco dizia-te que o Sérgio Conceição ganha muito nesta parte estratégica, e efetivamente estas três vitórias do Futebol Clube do Porto sobre o Benfica baseiam-se nisso. Claramente, o jogo da Luz, recordo-me perfeitamente, é um jogo em que a estratégia impera completamente, e o Sérgio Conceição tem que ser aplaudido por isso. Nesse jogo foi brilhante, o Romário Baró faz um jogo incrível. E já agora deixo aqui um ponto de interrogação para os adeptos esportistas. Onde é que anda o Romário Baró? O outro jogo já não me recordo tão bem, mas a verdade é que esse jogo na Luz e este jogo na Taça é pura estratégia. Eu queria que comentasses um bocadinho dessa valência de Sérgio Conceição.
Desculpa, não ouvia só as últimas três palavras tuas.
Eu queria comentar se é essa valência do Sérgio Conceição, essa parte estratégica.
Eu não aprecio o Sérgio Conceição, quem segue o Fair Play já viu meus artigos, eu faço uma série de críticas e espero que sejam críticas construtivas, não simplesmente a derramar más palavras para com o treinador, que teve muito sucesso no Futebol Clube Porto, apesar de dizer que é o treinador mais vitorioso de sempre ao serviço dos Dragões, é também aquele que tem mais finais perdidas de taças, que é uma coisa que não se pode esquecer. Se fosse a de ontem era a quinta ou sexta, mas felizmente conseguiram ganhar e o Porto junta a 17ª. Agora, em termos da pergunta que tu me fazes, indo mesmo a ela, é: o Sérgio Conceição tem coisas fantásticas. É, realmente, quando quer, faz uma análise ao adversário fortíssima e depois consegue montar a equipa para o objetivo central. E realmente, nestes três jogos com o Benfica, o Porto foi sempre melhor. Foi assim, o jogo lá foi muito melhor. Eu sei que o Gonçalo Melo pode arguir que no segundo jogo no Dragão houve ali um equilíbrio, e houve, na primeira parte foi tudo Porto, e na segunda parte o Porto depois sofreu o 3-2, que não sei se foi do Vinícius, penso que foi do Vinícius o segundo gol. O futebol do Porto veio-se abaixo, o Benfica ficou mais, um bocadinho mais por cima, mas faltou aquela eficácia na frente do ataque encarnado. Agora, mas mesmo aí o Porto soube estar equilibrado, foi compacto, e é por isso que me espanta depois as derrotas e os empates que o Porto assumou durante toda a temporada. E eu acho que isso parte do princípio da arrogância extrema que às vezes, como se a Escoção ataca as outras equipas. Por exemplo, o Krasnodar no Dragão, e regressando tudo ao início da temporada, foi realmente o Porto achou desde que entrou em campo que estava tudo pronto. E que era só um jogo, não digo cumprir calendário, mas o Porto assumiu o jogo, fazia um zero lá, e fazia um zero em casa, e ficava tudo resolvido. Depois foi apanhado em contrapé com o Saravia pelo lado direito, que é um lateral direito que eu aprecio muito, e acho que a partir desse jogo assinou a sua sentença de morte, infelizmente. Pronto, fez uma má exibição, e o Sérgio Conceição é uma coisa nisso que me irrita, é um treinador que não dá oportunidades, uma segunda oportunidade a certos jogadores, mas dá a certos, porque, por exemplo, o Marega durante esta época voltou a dar. O Marega tem aquele comportamento.
Era precisamente isso que eu ia dizer. É a certos jogadores, só alguns jogadores é que
dá isso que me incomoda muito. Nisso, o Sérgio Conceição é muito similar, e aqui que está, ao Jorge Jesus. Jorge Jesus é um treinador que dá a primeira oportunidade e depois dá uma segunda oportunidade aos jogadores que ele acha que entram no perfil dele mental e psicológico. São aqueles que ele acha que aguentam tudo e que vão fazer exatamente não aquilo que ele quer, mas fazer exatamente aquilo que o clube precisa. Os outros que é preciso dar tempo, o Chiquinho, eu tenho muito medo do Chiquinho nas mãos de Jorge Jesus. O Chiquinho, que é um jogador que eu gosto bastante, eu sei que as pessoas têm feito muitas críticas, ele precisa ter guidance, por isso, orientação. O que eu temo é que o Jorge Jesus não esteja para aí com a cabeça virada para o guidance e realmente tira o Chiquinho da equipa para reforçar com a frente de ataque, e há de ser reforçada a frente de ataque do Benfica, de certeza, porque já dizem, por exemplo, que o Vinícius, a direção do Benfica e o próprio Jorge Jesus não têm paciência para ensinar o Vinícius a ser um avançado dominador. Eu não percebo porquê. São estas coisas, mas o Jorge Jesus nisto é muito parecido com a Conceição. Há jogadores, escolhem uns deles, por exemplo, o Zé Luís, que foi escolhida pela sua Conceição, e não é mentira, porque há conferência de imprensa que o próprio diz que foi um pedido dele, acaba de passar ao lado a seguir ao novembro, se não estou em erro. Passa exatamente a época toda no banco. Tem quase tantos golos como o Soares no campeonato, e tem muito menos jogos. Mas porque começou a deambular ali nos comportamentos de pouco profissionais, mas que foi retirado para o lado. Enquanto se o Marega tinha comportamentos pouco profissionais, metia-se ele fora um jogo, mas depois voltava. Isto é regressando ao ano passado. O Porto, por exemplo, perdeu o campeonato do ano passado porque o Militão é atirado para o banco no jogo com o Tondela, e mais um jogo, porque foi fechar o aniversário, já não sei de que jogador, que era da equipa B, e o Sérgio Conceição quis dar uma lição ao miúdo e toca a andar. E as coisas são assim, por isso, às vezes ganha-se e às vezes perde. O Sérgio Conceição não, mesmo que perca no final, aquilo que lhe interessa é ter razão. E o Gonçalo Melo está aqui e vai dizer-me, se o Jorge Jesus também, se ele não o encontra no Sérgio Conceição, um Jorge Jesus mais novo, que é, ele no fundo quer ter sempre ele a razão, mesmo que os resultados digam que ele não a tem, porque a verdade é esta, estas variações de meio campo totais que ele fez, o Corona lateral direito, quando tinha o Tomás Tavares desde o início, que é um bom lateral, não, são coisas que não fazem sentido, só fazem sentido na cabeça de um treinador que no fundo, pronto, sou eu que tenho a razão. E agora, esta época, muitos adeptos e críticos como eu tenho, vamos ter que nos calar um bocadinho, até porque conseguiu dobradinha, e com um total mérito. Mas a verdade é que não pode esquecer o que ficou no passado para trás.
Vamos ver o que é que dá, não é?
Respondi-te à pergunta?
Sim. Respondeste à pergunta e ainda acrescentaste mais, e deste aqui tema para o Gonçalo Melo falar. Mas ia eu dizer, vamos ver o que é que o futuro nos reserva também, para este possível embate entre Sérgio Conceição e Jorge Jesus. Gonçalo, eu passo para ti agora um comentário àquilo que foi a final da Taça de Portugal, perdida pelo Benfica. Uma final decidida nas bolas paradas. Também uma outra grande valência do Porto de Sérgio Conceição. E depois aproveito também já para não esquecer este comentário que o Francisco Isaac faz. Algumas parecenças do Sérgio Conceição com o Jorge Jesus.
Olá, boa noite, João. Boa noite ao Francisco também.
E aos ouvintes,
claro. Desculpa. O Benfica de ontem foi um Benfica à imagem de si mesmo desde que regressaram as competições oficiais. Foi um Benfica completamente desmotivado, completamente despreocupado. Uma equipa claramente a não querer jogar e a não querer disputar. E de facto, acho que é até um bocadinho desrespeituoso para com os adeptos e para com os sócios, porque era um jogo, era uma final e o Benfica tinha todas as condições, tinha tantas condições como o Porto de ganhar o jogo, mas de facto foi mais uma demonstração de que, na minha opinião, o problema estava longe de estar no Bruno Lage e também está longe de estar agora neste Nelson Veríssimo que assumiu como técnico da equipa, que supostamente era o cérebro das bolas paradas, e o Benfica, curiosamente, acaba por perder o jogo de ontem com dois golos que surgem de lances de bola parada. Portanto, não deixa de ser curioso, quase sarcástico, isto ter acontecido, mas foi mais uma exibição absolutamente paupérrima, quase vergonhosa do Benfica. Até o primeiro remate à baliza já depois dos 70 minutos, um cabeceamento fácil, fraco do Vinícius, que o Diogo Costa defende com facilidade, mas depois olha-se para este 11 do Benfica, vê-se um guarda-redes que, até na minha opinião, tem sido dos melhores do Benfica esta época. Ontem, de facto, cometeu um erro gravíssimo, mas tem sido, de facto, dos melhores, o Vlaco Dimos. Depois, um lateral direito está completamente disputado em termos físicos e em termos psicológicos, faz faltas atrás de faltas que nem um juvenil ou um júnior fazem, faltas daquelas, são todas do mesmo tipo, aquelas faltas completamente desnecessárias que não levam a nada, que não contribuem nada para a equipa, faltas que permitem ao adversário queimar tempo. Portanto, é mais o André Almeida encabeça, na minha opinião, uma lista de jogadores que viu o seu tempo no Benfica esgotar-se esta temporada. E junto ao André Almeida há outros que eu posso falar mais à frente, mas eu ouvi ali uma... Não foi uma crítica, mas foi um comentário um bocadinho não tão positivo em relação ao Jardel, quando eu acho que o Jardel, incrivelmente, continua a ser o melhor central do Benfica neste momento. E ontem voltou a provar, não foi pelo Jardel que o Benfica perdeu o jogo. Teve melhor do que o Ruben Dias, na minha opinião. E partilho a opinião do Isaac em relação ao Ruben Dias. Não é nem de perto o central que se pinta. Pode ser que melhore muito com o Jorge Jesus, mas é um central demasiado agressivo, quando na maior parte das vezes não há necessidade dessa agressividade. E depois, para completar, para falar de todos os defesas, o que dizer do Nuno Tavares, porque é de facto, é algo quase não dá para comentar, um jogo completamente ridículo, eu diria, acho que é o termo que mais se adequa aqui, fraquíssimo tecnicamente, péssimo na recepção, péssimo no passe. Ontem tem lá dois, três lances que pareciam, sinceramente, lances de desanimado, parecia que estava a fazer de propósito. Sinceramente, não consegui perceber, nem consegui perceber como é que um jogador deste está no plantel sénior do Benfica. Mas depois o Gabriel foi outro jogador que, desde que voltou o futebol, não é o mesmo Gabriel, acerta 30% dos passos que faz. O Pizzi a ser o Pizzi, Chiquinho completamente engolido pela equipa do Porto. Não concordo com o Isaac também em relação ao Chiquinho, acho que é um jogador que não tem categoria nem qualidade para jogar no Benfica. E depois o Seferovic igual a si mesmo, o Servi também não dá muito mais do que aquilo. E depois, em relação aos que entraram, o próprio Vinícius é o melhor marcador do campeonato, mas continuo a dizer, e acho que já o disse aqui noutros podcasts, não é nem de perto um ponta de lança para ser titular numa equipa como o Benfica. E em relação ao que o Isaac estava a dizer sobre ele, do Jorge Jesus não ter paciência para tornar o Vinícius no ponta-de-lança de classe mundial, e eu, muito honesto, nunca tinha pensado nem ouvido isso, mas até compreendo, porque nota-se que o Carlos Vinícius é um avançado sem escola. eu não sei bem de onde é que ele veio, qual é que era a equipa dele do Brasil, mas acho que não era de nenhuma escola assim mais conhecida do Brasil, nem do Santos, nem do Flamengo.
Não, é daqueles miúdos que aparece naqueles clubes mais pequenos, menor em dimensão, e a história do Vinícius, até acho que houve um autor de nossa altura que contou bem, desculpa interromper-te.
Não, mas é isso, porque nota-se em princípios básicos, em termos até de posicionamento, de tomada de decisão, que é um jogador que não tem escola, que não tem aquela capacidade e aquele critério que é ensinado e aquela forma de estar e de pensar que é incutida aos miúdos quando são ainda muito novos nestas escolas mais com mais qualidade, que estou-me lembrado do Santos e do Flamengo, que formam bons jogadores quase todos os anos, que chegam à equipa principal, e o Vinícius, na minha opinião, pode ser uma boa alternativa, mas nunca poderá ser titular no Benfica. Mas há que dar os parabéns ao Porto por mais um título que conquistou. Ontem foi claramente uma demonstração de força a jogar contra uma equipa com 11, e há que dar o mérito ao Sérgio Conceição, apesar de não ser por causa destes dois títulos que eu vou mudar a minha opinião. O Porto joga mal, sempre jogou mal com o Sérgio Conceição, na minha opinião, mas no que toca a conseguir resultados, o Sérgio Conceição tem estado bem. Ontem voltou a marcar dois golos de bola parada, ao que já vem sendo recorrente. E de facto, em relação ao que o João perguntou sobre o possível duelo entre o Sérgio Conceição e o Jorge Jesus, ainda estou para ver se o Sérgio Conceição vai continuar ou não. Há aquela postura, aquelas lágrimas no final do jogo de ontem podem querer dizer que vai embora, também pode ter sido apenas a emoção do momento, mas vai ser se ficar o Sérgio Conceição, vai ser um duelo interessante, até por serem dois amigos, o Sérgio Conceição ser uma espécie de pupilo do Jorge Jesus. Mas em relação a possíveis semelhanças entre eles, acho que fica muito por aí, porque as equipas do Jorge Jesus jogam a melhor e têm um futebol muito mais atrativo e chamativo do que as equipas do Sérgio Conceição, mas isso por si só não ganha jogos. Portanto, vamos estar cá para ver o que é que vai acontecer. O Futebol Clube Porto também terá certamente um resto de verão atribulado, com possíveis saídas, devido a qual é que se eles continuam. O Danilo também é jogador para sair, não sei se sairá mais alguém. Também não vejo o Pinto da Costa e o Sérgio Conceição a deixarem sair 6, 7 jogadores, como eu já vi em alguns jornais e alguns meios de comunicação, mas o Futebol Clube Porto tem um plantel à sua imagem, com alguma falta de qualidade individual, na minha opinião, tendo o Corona e o Alex Telles, por vezes o Otávio a espaços, mas, na minha opinião, tem muito menos lacunas que o plantel do Benfica, que falta no lateral direito, falta um ou dois centrais, falta uma alternativa mais credível ao Grimaldo, falta um segundo avançado, se calhar mais um extremo, enfim. Isto são tudo dores de cabeça que a direção do Benfica vai ter nas próximas semanas, e vai ser aqui. Tem aqui umas boas oportunidades para fazer campanha eleitoral o Luís Filipe Vieira, porque faltam muitos reforços, portanto ele pode apresentar, e acho que tem condições financeiras para apresentar aqui 3, 4 nomes que façam aqueles adeptos mais fãs e mais dedicados a Vieira acalmarem um bocadinho esta revolta e estas desilusões depois de uma das piores épocas que eu me recordo do Benfica, porque foi efetivamente uma época miserável, apesar de alguns comentadores afetos ao clube tentarem disfarçar ou dizer que não foi assim tão mal. Foi de facto uma época miserável. Claro que a conjuntura também não foi a ideal e todas as equipas tiveram dificuldades, mas acho que o Benfica é o grande derrotado este ano, no contexto nacional, é claro. O Sporting também ficou em quarto, mas acaba por ser, não queria dizer mais normal, mas já aconteceu, tendo em conta que mudou de treinador também. Ruben Amorim estava quase a preparar os muitos jovens que têm para uma realidade competitiva a que eles não estão habituados, mas o Benfica é claramente a equipa que sai mais derrotado, que sai mais por baixo no futebol nacional este ano.
Muito bem, deixem-me só esclarecer-vos aqui esta questão do Carlos Vinícius. Eu não sei mesmo de que escola é que ele vem, em todas essas questões, as suas origens mesmo no Brasil, mas tenho aqui algo. Quando ele estava no Real Massamá, eu conheço a equipa técnica que estava lá na altura com ele, e já me disseram que ele efetivamente era um avançado que tem muitas debilidades a nível técnico e que tinham que fazer muito trabalho a nível individual com o Carlos Vinícius nesse sentido, porque efetivamente ele não tinha muitas dificuldades em receber uma bola, tinha muitas dificuldades a acompanhar o jogo da equipa, e efetivamente na altura, por acaso, contaram-me que apesar do bom jogador que é e da máquina goleadora que agora se vê, até porque um jogador passar do Real Massamá para Rio Ave e Benfica e fazer 20 e tal golos na primeira época no Benfica tem que ter um mínimo de qualidade. E é só aí que eu discordo do Gonçalo, porque não me parece que o Vinícius seja assim um jogador tão mau. Parece-me que é um jogador limitado e que não é um jogador para jogar sozinho na frente de ataque. Tem que claramente ter um jogador como, por exemplo, Jonas ou João Félix, porque é um jogador claramente para fixar defesas, é um jogador para aparecer na área quando as bolas lá lhe chegam, porque ele não vai falhar. Não é um jogador para estar a deambular e para estar a perceber o que a equipa precisa dele, para estar a oferecer linhas de passe. Essencialmente é naquilo que eu disse, e aí, para completar e para finalizar esta minha observação, é só mesmo dizer que o Benfica, ou o Carlos Vinícius, terá uma performance ainda melhor no Benfica se tiver um jogador atrás dele que faça todo este trabalho que eu disse. Por isso é que eu não acho que este Carlos Vinícius seja assim tão mau. Fechamos então esta Taça de Portugal. Falámos de todos os temas. Aliás, falámos das duas equipas em si, do lado dos Dragões e do lado das Águias. Francisco Isaac de um lado, Gonçalo Melo do outro. Claramente, dar os parabéns ao Sérgio Conceição e ao Futebol Clube do Porto. Ambos disseram isso. É dar o mérito à equipa portista, porque efetivamente fizeram um grande jogo, que é o culminar de uma grande temporada por parte do Porto, porque fazer este jogo que fizeram, ainda por cima, com menos um jogador, demonstrou claramente a superioridade que o Futebol Clube do Porto teve sobre este Benfica, seja a nível estratégico, a nível das bolas paradas. O Porto foi sempre uma equipa que causou perigo e teve peças para isso, e o Sérgio Conceição é também mais um elogio, é saber as peças que tem e fazê-las utilizar, e isso o Sérgio Conceição fez muito bem. Eu pedia só um comentário final para terminarmos esta temporada à Liga NOS. Francisco, eu começo por ti. Na globalidade, desilusões, surpresas, também sem querer retirar muito tempo, um comentário. Na semana passada já falámos de vários casos específicos, mas agora, na globalidade, o que é que te pareceu esta edição 19-20?
É assim, na globalidade, em tudo, e eu escrevi um artigo, e desculpa, está sempre a dizer isto, mas em março, sobre, para perceberem o que é que vai ser a minha opinião sobre a globalidade, ou a generalidade, é que foi em março, e sobre as dimensões das equipas portuguesas nas competições europeias. Não acho que os clubes portugueses estejam assim fracos, porque não estão. Os clubes portugueses contratam bons jogadores, jovens, e têm olho para o negócio e para montar boas equipas. A questão aqui, não é que foram as... O Braga não foi mal treinado, tinha falhas graves ali dentro da equipa, mas as três principais estão mal treinadas para o contexto europeu. Sim, o Porto chegou longe na Liga dos Campeões por uma ocasião com o Sérgio Conceição, e noutras chegou aos oitavos de final em três anos, o que não é nada mau, mas mesmo assim pede-se um bocadinho mais. O Benfica foi mal treinado nos últimos... Eu sei que o Gonçalo gosta muito do Bruno Lage, mas foi muito cedo para a equipa principal, e como é que, e não é que eu, não quer dizer que tenha razão, mas queimou-se, foi o bote expiatório agora do final da época. Sim, ele tem culpa, ele tem culpas acrescidas da maneira como o Benfica jogou ali a partir de fevereiro, mas não merecia a saída que teve, não merecia. Não é assim que se trata um treinador que é campeão. Pelo menos tinha deixado ir até ao fim e depois contrataram os Jorge Jesus. Mas eu penso que isto, e vocês já descobriram no podcast, o Luís Filipe Vieira criou o Jorge Jesus e arranjou o pretexto perfeito para trazê-lo de volta, e por isso a próxima temporada vai ser muito diferente desta em algumas coisas, até porque vai subir outra vez o timbre em termos de agressividade de comunicação entre os clubes e entre treinadores. Em relação à época, eu não desgostei, não foi o pior campeonato português, não foi, eu acompanho a Liga desde 2000, e posso dizer que vi piores campeonatos em termos de qualidade de jogo e de jogadores e de prestações individuais e coletivas, que me deixaram muito mais cinzento naquela altura do que deixa este. Por exemplo, o ano em que eu fiquei campeão contra a Patoni é um futebol português do piorio possível, foi terrível. O Benfica é campeão com pouco, não com muitos pontos, acho que é dos campeões com menos pontos somados nos últimos 20 anos ou 30 anos. Há um campeonato com o Porto, não é a Quadriense, mas com o Oswaldo Ferreira, que também é muito insípido o campeonato todo. E não são só estes, o campeonato do Boa Vista é um campeonato fraco. Essencialmente, não estou a dizer que o Boa Vista não foi campeão com mérito, foi, mas acima de qualidade de jogo, não houve, das principais equipas. Mas como foi agora, com esta paragem, como é o Sérgio Conceição também ser campeão nacional, as pessoas dizem que é o pior porque acham que o Sérgio Conceição é mau treinador. Ele não é mau treinador, ele é excessivamente agressivo no discurso que faz, que é terrível, acho que é um péssimo colega de profissão. Hoje já falei isso no outro podcast. Não consegui engolir a situação de ele chamar boneco ao Rui Vitória, porque não é assim. Por mais que ele tenha razão em achar que o Rui Vitória era sonso e era mal intencional nas coisas, não é assim que se chama, que é um boneco como os brinquedos que o filho brinca. Não é assim. Ele desvalorizar assim os colegas de profissão não é uma coisa. E o tratamento dado aos jogadores também nunca foi o melhor. A história do Nakajima no início da época, na pré-época, se não estou em erro, ou em Portimão, aliás, contra o Portimonense, é ridícula, acho que é das coisas mais ridículas possíveis. Tiveram os próprios colegas de equipa separá-los, que é uma coisa que não se vislumbra um treinador. É isto mesmo, lembra-me o Jorge Jesus, que às vezes, quando acabava o jogo, entrava pelo campo adentro para discutir com o jogador. Eu sei que vende capas de jornais e faz sensação, as pessoas ligam logo à televisão para ver, mas isso não é futebol, não é bom desportivismo, é outra coisa qualquer que não interessa. E este campeonato, por acaso, não teve muito isso. Só teve algumas situações precárias. O Sporting viveu ali numa situação complicada com o Silas, com o Lionel Pontes e com o Marcelo Kaiser. O Braga foi para esquecer. O melhor período que tem é com o Ruben Amorim, depois o Ruben Amorim sai de repente e deixa a equipa outra vez num caco. Sorte é que o Arthur Jorge no final conseguiu segurá-la e trazer para o terceiro lugar. Mas, acima de tudo, tivemos o Famalicão, tivemos o Rio Ave, tivemos o Gil Vicente com boas exibições, o Porto também fez, o Benfica tem uma primeira trecho de temporada a seguir, aquela derrota com o Porto, parece que volta a jogar um bom futebol, tivemos as equipas a jogar bom futebol até a certa altura, não foi consistente até ao final, é preciso dar um bocadinho mais de tempo e os treinadores receberem mais confiança das direções do que recebem e deixar o futebol é um negócio, mas não façam dele um negócio extremamente de comissão, porque senão qualquer dia o que se perde é a identidade do futebol português, que ainda tem alguma, é um campeonato que ainda lá fora atrai pessoas a nos a ver, não é dos piores da Europa, acredito que não é, está muito, por exemplo, acima do turco e o holandês. O holandês toda a gente gosta muito de falar por causa da estratégia e da tática, mas é um futebol aborrecido de se ver, extremamente aborrecido de se ver. Eu acho que o futebol português e italiano, em termos de exibições das equipas, deve estar na mesma ótica. Dou um exemplo, o Zlatan Ibrahimovic, que vai fazer com 39 anos, e marcou 10 golos em 18 jogos pelo Milão, e isto quer dizer alguma coisa, não é muito normal um veterano, apesar de ser o Zlatan, não é muito normal se ver isto, mas é um campeonato muito estranho, que as equipas não jogam futebol fantástico, de tal maneira que no nosso artigo da Liga dos Campeões, o Juno Negreira estava muito nervoso, porque não aparecia lá Juventus entre as candidatas de opinião dos 4 ou 5 autores que participaram, e não aparece porque realmente, por exemplo, as Juventus não jogam um grande futebol, e é a mesma coisa com o Benfica ou com o Porto. Claro que a gente tem muito mais plantel que estes dois, mas para o plantel que tem, não jogam o futebol que deviam jogar. E é a verdade, mas o campeonato português, para mim, na sua generalidade, foi bom. Não foi fantástico, não foi muito mau. Foi bom, está ali no meio. Eu vi alguns jogos, selecionava, Famalicão, Rio Ave, gostava de ver, o Foco Porto deixei de ver, só vi os jogos grandes, mas tinha que ser com muito a custo. Gostava de ver o Gil Vicente. A certa altura, no início da época, gostei de ver o Portimonense e depois piorou largamente. E são aqui algumas das equipas e houve bastante jogos bons. Agora, vamos ver o que o futuro aguarda. Tivemos muitos miúdos novos aqui, os miúdos do Famalicão, os do Sporting, os próprios do Porto, o Tondela, tantos miúdos aí a aparecer no futebol português e que realmente, se lhes derem, continuar a lhes dar espaço de manobra, não é serem vendidos para equipas ao fim do ano e eles ficarem perdidos lá num clube qualquer para depois serem transacionados outra vez para outro clube medíocre e perderem-se, mas derem tempo eles aqui para crescerem, o futebol português vai crescer o dobro nos próximos anos.
Gonçalo, pergunto-te agora também a mesma pergunta. Um olhar global sobre esta Liga NOS 19-20 que agora termina. Francisco falou das equipas cá para cima, mas também tivemos uma luta até ao fim pela manutenção.
Tivemos uma luta até ao fim pela manutenção e acho que uma das equipas que não merecia pelo futebol que apresentou os passos foi o Portimonense, acabou por descer. Agora vamos ver o que é que acontece daqui para a frente com esta história toda do Vitória Setúbal não ter conseguido entregar a documentação necessária para se inscrever na Liga. Isto ainda vai... Acho que vai ter algum pano para mangas aqui, ainda não sei, vamos ver o que é que vai acontecer, mas acho que o Portimonense não merecia descer. O Setúbal lá conseguiu milagrosamente permanecer na Primeira Liga, mais um ano. Mas sim, foi talvez, juntamente com a luta pela Europa, foram as duas melhores lutas no nosso campeonato. E tentando ir já aqui direto aos destaques e às desilusões, acho que em primeiro lugar tem de se falar do Famalicão, uma equipa que subiu divisão este ano, tinha um plantel e um treinador novos, tinha um plantel muito jovem, o que não deve ter sido fácil também para o treinador gerir todos aqueles egos que à procura de espaço, à procura de brilhantismo e de minutos de jogo, e acabou por fazer uma grande temporada. Começou muito bem, andou em primeiro ainda algumas jornadas, esteve até à última a lutar pela Europa, só ali mesmo ao fim é que acabou por não conseguir vencer o seu último jogo, e o que permitiu ao Rio Ave, que também tenho de incluir nos destaques, conseguir um lugar nas eliminatórias da Liga Europa na próxima época. O Rio Ave de Carlos Carvalho vai merecer aqui uma menção também nos destaques pelo futebol praticado, pelos excelentes jogadores que têm e que, na minha opinião, já merecem dar o salto, como o Nuno Santos, como o Taremi. O próprio Adderlan, o central, fez uma excelente temporada. Tem bons laterais também, o Mateus Reis é um bom lateral esquerdo, podia perfeitamente jogar no Braga ou até no Sporting, não vejo porque não. Destacar também o Santa Clara, na minha opinião, uma das equipas que melhor futebol jogou ao longo da época toda, tem vários jogadores de qualidade também que, na minha opinião, cabiam num contexto mais elevado e mais competitivo. Já falei aqui muitas vezes de vários jogadores do Santa Clara, como o Rashid, o próprio Tiago Santana, o Francisco Ramos, que agora vai regressar ao Vitória, supostamente, vamos ver se fica ou não. Só aqui um parênteses para expressar a minha surpresa por ver que o João Henriques ainda não tem equipa para a próxima época. Não sei como é que vai ser o futuro dele, mas acho de facto inaceitável como é que alguns treinadores têm sempre a proposta e sempre o lugar na primeira divisão e o João Henriques neste momento não tem equipa. Quanto às desilusões, pode parecer um pouco estranho, mas eu vou incluir para além do Benfica. Vou incluir aqui o Porto também, porque acho que o futebol português merecia dos candidatos ao título melhores, jogar melhor futebol, preocupados com o futebol dentro das quatro linhas e não tão preocupados em disputas fora do campo e em ver quem é que move mais influências fora dele. Portanto, incluo o Futebol Clube Porto e o Benfica nas desilusões. Impossível não incluir o Sporting também, que passado 8 anos, se não estou em erro, 7, 8 épocas, volta a ficar fora do pódio, algo que já não acontecia desde o tempo do Vinho Lopes, em que ficaram em sétimo. E pronto, e há que colocar nas desilusões o Vitória de Setúbal, porque mais um ano em que consegue permanecer na última jornada sem merecer, na minha opinião, e vai continuando a vir à superfície com sofrimento, ano após ano. Destaque negativo também para o Aves, que com um projeto remendado e em cima do joelho, acabou por descer com uma quantidade de pontos absolutamente miserável e muito longe de todos os outros. E depois houve outras equipas que foram tendo excelentes momentos, momentos pontuais, como o Gil Vicente, que teve boas sequências de vitórias e de jogos ao longo da época. Tenho pena de ver o Vítor Oliveira a sair da primeira divisão, mas já estamos habituados a que ele procure sempre projetos e clubes que queiram muito regressar ao convívio dos grandes. Eu acho que ele ainda não tem equipa, pelo menos não me lembro de ver notícias sobre isso. Mas
ainda não foi denunciado.
Mas certamente irá pegar num projeto licente na segunda divisão. Eu ouvi falar nos Chaves, gostava muito que ele fosse para os Chaves e que ajudasse os transmontanos a subir novamente. E pronto, e aqui também falar um bocadinho do Vitória do Guimarães, porque foi ao mesmo tempo uma desilusão, mas também um destaque, porque de facto era uma equipa que jogava bom futebol e que joga bom futebol, mas que foi tendo sempre, em quase todas as jornadas, dificuldade em conseguir amelhar os pontos que precisava para conseguir o objetivo, que eu acredito que fosse estar no próximo ano na Liga Europa. Vê o seu treinador sair agora também, vai buscar um jovem treinador que vai ter a sua primeira experiência como técnico principal, vamos ver como é que corre. É uma equipa que, na minha opinião, tem um projeto interessante, consegue formar plantéis capazes e competitivos, e aqui não estou a ver como é que é de incluir o Vitória apenas numa categoria, portanto incluo nas desilusões, mas também nos destaques. Nas desilusões porque acaba por falhar o objetivo, mas nos destaques porque era uma das equipas que jogava melhor e que, independentemente do adversário, tentava sempre impor a sua forma de jogar e era sempre fiel a si mesmo. Portanto, incluo aqui o Vitória de Vieira nesta categoria híbrida, e eu creio que foi um campeonato relativamente mal jogado, mas também toda esta situação pandémica contribuiu para que o regresso não fosse normal, digamos assim. Todas as equipas tinham as suas limitações e tinham certamente problemas, não só financeiros, mas também do ponto de vista estrutural. Portanto, espero, para terminar, que no próximo ano haja melhor futebol, menos importância dada ao que se passa fora das quatro linhas, e que os candidatos ao título apresentem melhor futebol e que consigam elevar o futebol português lá fora. Com isto quero dizer que espero que as equipas portuguesas não fiquem pelos 16 avos da Liga Europa na próxima temporada e consigam chegar um bocadinho mais longe, porque acho que temos equipas para isso. Agora, tem de ser dada a devida importância a essas competições e não focar tudo no campeonato, porque parece que os treinadores e as direções dos grandes em Portugal vivem com essa ideia de que não se pode apostar nas duas competições ao mesmo tempo. Nunca consegui perceber muito bem porquê, mas fica aqui o meu desejo de ver equipas portuguesas a chegar perto das decisões, como aconteceu aqui há uns anos, em que tivemos três equipas nas meias finais da Liga Europa, com o Porto, com o Braga e com o Benfica. E acho que já é tempo de vermos algo semelhante outra vez.
Muito bem, fechamos assim o nosso último episódio desta temporada. Pode ser que ainda tenhamos aqui alguma surpresa guardada para os nossos ouvintes ainda na próxima semana, antes de fazermos a tal paragem. Poderá ser que ainda tenhamos um extra, mas vamos ver como é que se vai desenrolar este futuro. Da nossa parte é tudo. Fechamos por agora, hoje, este episódio sobre a Taça de Portugal e também o rescaldo global àquilo que foi a Liga NOS 19-20. Falámos não só do Benfica e do Futebol Clube do Porto nesta Taça de Portugal e em toda a época. A superioridade do Futebol Clube do Porto foi evidente, mas há claramente alguns aspectos a melhorar, porque não foi um Futebol Clube do Porto altamente dominador. Falámos também de todas as outras equipas da Liga NOS, desde a luta pela manutenção, que foi sempre, até à última, e fomos falando sobre isto durante os vários episódios. Havia sempre mexidas na classificação, até terminarmos agora com o tal conflito administrativo entre o Aves e o Setúbal. Falámos também da própria luta pela Europa, que à semelhança com a luta pela manutenção também foi mexendo, e nós fomos sempre acompanhando. Foi efetivamente um campeonato que nos manteve colados nesta cadeira até ao fim. foi um prazer enorme estar aqui consigo e com todos os nossos autores a falar aqui sobre o futebol português, nem sempre bem jogado, como eles dizem e bem, mas a verdade é que depois daquela paragem que nos deixou todos tristes, nós, o Fair Play, o futebol à portuguesa, ficou por aqui consigo a acompanhar aquela paragem e voltámos para acompanhar o regresso às competições. Da nossa parte é tudo. Vá acompanhando os artigos que vamos escrevendo. Estamos a fazer os rescaldos e também já a preparar a próxima época. O Gonçalo Melo fez um artigo que saiu há pouco no nosso site dos vários nomes que estão associados ao Benfica e tanto eu como o Francisco Isaac, como também o Rui Mesquita e o José Nuno Queiroz, fazemos um balanço da Liga NOS 19-20 em que falámos dos miúdos, dos jovens que foram a surpresa, os veteranos, os treinadores e também os momentos da época. Da nossa parte é tudo. Fique com o Fair Play. Um abraço.
Fair Play. Desporto com opinião.